Fique por dentro. Entrevista.
O tema de hoje, como administrar o tempo, e a entrevista será com a psicóloga Alice Santos César. Ela é palestrante, coach e também hipnoterapeuta. Tudo bem, Alice? Bem-vinda mais uma vez à sua casa, Transmundial, fique por dentro.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes. E eu já me sinto em casa, assim, é um prazer sempre que eu posso estar aqui com vocês.
E a gente também ama receber a sua participação, a gente sempre bater esse papo que é muito importante, ajuda tanta gente, né? E hoje, falando sobre esse assunto, administração do tempo, é normal a gente sentir que os últimos dias do ano são mais intensos e vivemos uma corrida contra o tempo, Alice?
Pois é, né? A gente sempre tem falado isso bastante, eu tenho ouvido muito em consultório essa fala. Eu mesmo tenho repetido isso, né? O que acontece? Normalmente, no final do ano, parece que a gente quer dar conta de tudo que a gente não conseguiu dar ao longo do tempo, né? Desses 365 dias. E eu tenho tido a impressão que, principalmente nesse momento em que a gente vive, né, nessa pandemia, a gente não sabe se está bem no final dela, mas essa sensação de urgência me parece que tem sido maior. Ainda mais esse ano que a gente tem uma abertura, que a gente tem conseguido fazer mais coisas. Então, é muito comum, né, pessoas estarem com mais ansiedade, com mais adoecimentos. Então, esse querer dar conta, como se estou terminando um ciclo, eu preciso passar tudo a limpo para começar um novo ciclo zerado. Né? Então, isso causa assim, um desespero até nas pessoas e essa sensação mesmo de ansiedade, de que eu não vou dar conta, de cansaço excessivo. Então, isso tem sido bem comum, sim.
Eu estava comentando, Alice, no começo do programa, eu falei assim, gente, eu tenho que confessar que realmente parece que eu estou numa corrida contra o tempo, porque a gente tem tantas coisas para fazer, a gente idealiza também, né? A gente planeja muita coisa para esse fim de ano, são tantas tarefas. E aí eu tô fazendo o que deu pra fazer. Sabe aquela coisa? Prioridades, né? Eu gostaria de fazer um monte de coisa, mas vamos por prioridades, pelo menos pra cumprir aquilo que realmente precisa. Então eu tô nessa linha e dia a dia cumprindo aquilo que precisa pra aquele momento. Mas eu queria que você comentasse sobre a importância da gestão do tempo, porque eu acho que, assim como eu tenho dificuldade, muita gente deve ter também. E essa época do ano, como você comentou, causa ainda mais ansiedade quando as coisas não acontecem da forma como a gente idealizou, que a gente imaginou.
Perfeito, Michele, o que você falou, no sentido de fazer o que dá para fazer. Porque, às vezes, a gente tem um senso de autocrítica muito intenso, muito grande, e a gente quer fazer além das nossas forças. E não dá, por recursos externos, internos, por várias questões. Então, é muito importante a gente pensar que a gente não vai dar conta de tudo, e isso não precisa ser frustrante, é realmente priorizar o que precisa ser feito. E pensando assim, eu não vou conseguir a perfeição porque ela não existe, né? Isso é bem importante, tira uma carga das nossas costas. E você tem sentido isso, eu tenho no meu dia a dia, na vida pessoal, no meu trabalho, então eu vou me repetindo constantemente essa fala, não vai dar para fazer tudo, eu preciso administrar. E qual que é a melhor forma de a gente administrar as nossas tarefas, aquilo que a gente precisa fazer? É o separar tudo isso, todas essas pecinhas, né, classificar. Tem uma classificação que eu gosto muito, que é a gente pensar no que é urgente, no que é importante e no que é circunstancial. Eu gosto muito dessa teoria porque ajuda a separar e a classificar e a não se cobrar tanto. Então, é a gente pensar que a urgência é aquilo que tem prazo, que precisa ser feito, senão vai ter uma consequência grave. Então, por exemplo, eu tô com uma dor de dente, eu preciso ir ao dentista, porque se eu não for, essa dor pode me atacar no meio da noite e vai ser mais difícil. Ou o meu carro que precisa, tá dando um probleminha, eu preciso ver, senão ele vai me deixar na mão. Então, pensar em coisas urgentes, separar as coisas urgentes como aquilo que Se eu não cuidar agora, se eu não olhar, eu vou ter uma consequência muito mais danosa. E o que, que é importante? Aquilo que ainda não está com a água batendo no pescoço, mas que precisa ser visto, senão vai entrar nesse grau de urgência, de desespero. Então, tem coisas que eu posso olhar com uma certa antecedência, como, olha, eu tenho uma conta para pagar daqui a 10 dias, mas de repente deixa eu já pagar agora, se for possível. Ou como eu citei o exemplo do meu dente, deixa eu já fazer uma revisão, olhar a minha saúde agora, antes que a coisa estoure lá na frente. E o que é circunstancial, essa terceira classificação? É aquilo que não tem resultado, mas que às vezes pode me roubar tempo. Então, um exemplo que eu gosto de dar é, eu estou com um monte de coisa para fazer, e aí uma amiga me chama, ai, vamos lá no shopping comprar o último chinelinho da marca tal que saiu. Isso não é importante, isso não é urgente, eu posso deixar para depois. E se eu colocar isso na minha fila, passar isso na frente, vai atrapalhar as outras coisas. Então, são exemplos bem simples, mas que a gente pode adequar ao nosso dia a dia, e que quando eu consigo classificar, me ajuda a não ficar tão ansioso, porque eu tirei da minha frente aquilo que era mais desesperador, que era urgente, os importantes estão ali bem administrados, e os circunstanciais, que é uma amiga chamou para tomar um café, alguma coisa assim, que é necessário ter essas coisas mais leves, mas não vai atrapalhar toda a minha vida. E eu consigo minimamente equilibrar esses pratinhos de uma forma melhor.
Alice, eu fico ouvindo você e fico pensando, porque isso é tão difícil para aquela pessoa que é extremamente organizada, que é metódica, que não gosta de deixar as coisas para depois, que no meu caso é diferente. Que no meu caso é o seguinte, agora nós temos as gêmeas em casa. Então a nossa rotina toda foi bagunçada, porque a gente não consegue fazer nada. Quando as duas choram, cada um tem que ficar com o bebê no colo. E aí não dá pra gente fazer mais nada. Então a louça fica pra depois, limpar a casa fica pra depois, limpar o carro fica pra depois. Coisas que às vezes, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me programar pras coisas, né? Então, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo. E aí não consigo. E aí a gente fica frustrado, né? Por não conseguir fazer todas as nossas atividades do dia. Mas no meu caso, qual é a dica, né? Pra gente não ficar tão frustrado assim de não conseguir fazer as coisas. Porque é o que a Michelle falou. É o tempo agora, né? Agora é tempo de cuidar. É tempo de criar aí as meninas para elas saírem dessa dependência e a gente não ficar frustrado, né?
Vamos lá. Qual que é o teu... Dentro disso que eu falei agora, qual que é a tua urgência? A tua urgência é o choro das princesas. Então, se você está fazendo alguma outra coisa importante, que era urgente e importante, a urgência número um ou número zero vai ser cuidar das meninas. E aí, quando você entende por que, que você está passando aquilo na frente, né, o cuidado, é o bem-estar das meninas, o resto talvez não pese tanto. E pensar que o restante você consegue dar conta. Então, sei lá, você tem que preparar um trabalho, preparar alguma coisa aí para a rádio. A urgência, as meninas. E aí o tempo que sobra, você pode olhar, olha, eu não vou, sei lá, sentar para assistir o noticiário ou para assistir o futebol, eu vou focar nisso daqui. Eu acho que vai muito, Fábio, e pegando o que você falou, do quanto de peso a gente coloca sobre a gente. O ser humano tem uma tendência à autocrítica, alguns mais que outros, dependendo do tipo de perfil. Então eu falo que às vezes a gente tem que afrouxar essa rédea sobre a gente, sobre o chicotinho sobre as nossas costas. E saber que eu vou fazer o melhor que eu posso naquele tempo. Num próximo momento, daqui a alguns meses, as meninas estarão maiores. Então, você consegue gerenciar o seu tempo de uma forma melhor, né? Eu acho que é sempre a gente parar, respirar e falar, é esse incêndio que eu preciso apagar agora. O que sobra, eu vou achar a melhor forma, tirar o que precisa ser tirado, porque às vezes a gente dispensa tempo com coisas que não precisariam ser feitas naquele momento. Tem uma fala que eu gosto muito, que é o feito é melhor que o perfeito. Então, eu não vou conseguir a perfeição, eu não vou conseguir a excelência agora. Mas de um próximo momento, eu consigo fazer melhor. Porque eu já aprendi. Então, é o respirar e vamos lá. E a gente tem essa tendência, sim, que você tem, eu tenho, muita gente tem, né? Então, e situações adversas acontecem, né? Eu estava comentando antes, eu vinha com uma programação de trabalho, de vida, e aconteceram circunstâncias de doença na família que eu tive que parar e repensar. Veio a frustração por um momento, ai caramba, mas eu pensei nisso. Veio, mas é o respirar, né? É difícil, é desafiador? Sim. Mas a gente dá conta, a gente consegue dar conta.
Olha só, a gente recebe a participação do Dias, né, que está acompanhando a gente pelas câmeras, pediu para a gente mandar um alô para ele, Fábio.
Um abraço.
E ele colocou o seguinte: eu estou passando por essa fase de readaptação no meu gerenciamento do tempo. Por enquanto, tá comum a sensação de que o tempo passou e eu não fiz nada. Eu acho que muita gente vivendo, né, esse dilema aí. E pensando nos desafios, né, quais são os principais desafios que a gente tem nessa questão do gerenciamento do tempo? Porque a gente sabe que a questão do foco é importante, a procrastinação, como que ela afeta também esse gerenciamento. Então, pensando aí, não sei se a gente pode chamar de sabotadores, mas influências, né, que atrapalham o gerenciamento do nosso tempo, quais você poderia destacar, Alice?
Eu acredito que um dos primeiros desafios é a crença de que a gente vai dar conta de tudo. E quando eu falo isso, eu queria que ficasse entendido que eu não estou falando de fazer coisas de forma medíocre. Ah, não, vou fazer de qualquer forma. Não. É que a gente não consegue, às vezes a gente pensa muito mais do que a gente consegue realizar. Então, por isso que a gente precisa elencar e priorizar e focar. Você falou perfeitamente, o focar. Quando eu foco em algo, eu vou tirando da lista e vou fazendo essa lista caminhar, né? Por outro lado, é muito comum quando eu tenho muitas coisas para fazer, quando eu quero fazer muitas coisas, entrar a procrastinação. Porque a procrastinação às vezes vem com uma vozinha que fala: ah, você não vai dar conta. Ou olha, você tem tal coisa para fazer, deixa para depois, que depois você faz de uma forma melhor. Ou senão, a procrastinação às vezes ela entra dessa maneira também, parecendo que nos ajuda a ser produtivos, mas ela entra também nessa linha da autossabotagem. Eu queria deixar uma dica de um livro que eu tive contato esse final de semana que fala muito disso e que vem bem de encontro, né, às nossas falas aqui, que chama A Única Coisa. Tem audiobook, tem uns resumos dele na internet. E a ideia principal é que às vezes você tem que parar, deixar tudo de lado e focar em uma única coisa, que essa única coisa vai carregar as outras. Porque a gente não é multitarefas. Às vezes a gente acha que é multitarefas, mas a gente não consegue ter um foco pleno em todas as atividades. A gente tem foco, dividido. E aí, às vezes, essa sensação de multitarefa faz com que a gente seja hiperrealizador e a gente não consiga concluir tudo. Então, e aí, de novo, a gente sobrecarrega as nossas costas, as nossas emoções, vem aquela sensação de frustração, né? Eu sei que falando aqui é fácil, mas no dia a dia, na hora que o jogo está acontecendo ali, é mais difícil de a gente ter essa consciência. Mas se eu já tenho essa mentalidade pré-determinada em mim, na hora que o incêndio começa, eu falo: opa, peraí, deixa eu ver aonde eu apago primeiro, né? E ter esse olhar muito para a procrastinação. A procrastinação, ela vem com essa coisa, como eu falei, de eu preciso fazer o melhor do melhor, né? E não, eu não preciso.
Alice, a gente recebe a Laís, que está na Bahia ouvindo a gente, e ela diz: sou dona de casa e o trabalho não acaba, então meu marido me deu uma ideia de fazer uma lista. Por exemplo, lavar pratos, estender a roupa e etc. Então, depois da lista pronta, eu vejo que é a prioridade e mãos à obra. Observação: não tenho rede social, isso me ajuda muito. E aí, a dica dela é boa, Alice?
A dica dela é excelente. Eu particularmente gosto bastante de listas, tanto virtual no celular ou mais no celular do que no computador ou no papel, porque isso a gente visualiza ali as tarefas, não fica no nosso campo de ideias e dá uma satisfação tão boa quando você acaba, como ela colocou: olha, acabei de lavar roupa, aí risca ali, acabei de fazer tal coisa, risca. Então dá para gente internamente uma sensação de recompensa. E é muito legal isso. E o que é importante também nessa correria que a gente se coloca, que a gente tem que dar conta, né? No caso dela, que é dona de casa e tem que fazer tudo isso, é se dar mimos. Por exemplo, olha, agora que eu consegui fazer tal coisa, eu vou parar para ter um tempo, sei lá, para ficar com meus filhos, ou para tomar um café, ou para assistir alguma coisa, né? A gente se recompensar e a gente priorizar também nessa correria, ter tempo livre para gente, que seja 15 minutos, que seja meia hora. E aí, para algumas pessoas que são hiperprodutivas, pode parecer que eu tirar meia hora ou uma hora do meu tempo eu vou perder tempo. Só que não, eu vou ganhar tempo, porque aí eu dou uma... É como quando o meu computador está sobrecarregado, eu preciso desligar, né, dar um boot nele para começar, para reconectar tudo. Então, a nossa mente, o nosso cérebro precisa desse tempo. Que, de certa forma, é o que a gente faz quando dorme, né? Mas no meu dia a dia, de forma consciente, se eu posso ter esse momento, para mim é muito bom, é muito saudável. E lista, sim, eu acho fantástico. Tem pessoas que gostam muito de aplicativos, tem muitos aplicativos que ajudam nisso, né? Eu, particularmente, não me dou bem com aplicativos, mas eu gosto bastante de listinhas.
Também faço parte da turma da lista, também. Porque eu tenho planner. Aí eu vou anotando no dia as prioridades, aquilo que eu preciso fazer. Isso me auxilia bastante também, Alice. A gente recebe a participação da Cleide. Ela colocou o seguinte: que dicas maravilhosas, Alice. Isso não só ajuda a organizar o tempo, mas algumas também nos ajuda no controle, até mesmo na administração das finanças pessoais e controle emocional. Atitudes simples que nos ajudam muito. Eu aprendi a administrar melhor meu tempo quando deixei de ser muito metódica e rigorosa com minhas organizações pessoais. Ainda lido mal com procrastinar, mas não pelo medo ou receio, mas pela desconfiança em outros. Cleide, obrigada pela sua participação, tá bom? Uma outra questão que eu queria abordar também, você que comentou sobre essa questão do tempo livre, como ele é importante a gente separar um período, né, do nosso dia para conseguir respirar, relaxar um pouco. Isso é fundamental até mesmo para o trabalho criativo. Pessoas que precisam lidar, escrever, enfim, essa parte de criação, eu acho que esse tempo livre, ele auxilia muito, porque quando a gente vive na pressão de tarefa, 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 parece que a gente está o tempo todo em ação e não, a nossa cabeça não respira, né? Então, eu gostaria que você falasse sobre essa questão do tempo livre. Você falou que para você é muito importante. Qual que é a dica que você deixa para o nosso ouvinte que trabalha em diversas áreas aí?
E o tempo livre, de novo, é ter esse conceito de que não é que eu estou perdendo uma hora ou meia hora, ou seja lá quanto tempo for. Por que que é necessário? Porque quando eu estou num momento de estresse, de dar conta de muita coisa... não é só minha cabeça, minha mente que está, os meus pensamentos que estão nesse lugar. O meu corpo também, né, a inteligência do nosso corpo é tão fantástica, ela está gerando muitas substâncias para que a gente dê conta disso, como se a gente tivesse uma corrida. Então, eu coloco o meu corpo físico numa situação de estresse também. Então, eu vou gerar vários hormônios, várias coisas para me colocar nesse lugar. Então, quando eu consigo parar um pouquinho... como eu falei, é como se eu tirasse o fiozinho da tomada. Então, isso vai ajudar a minha imunidade. É muito comum, quando a gente está no momento de dar conta de muita coisa, de muito estresse, quando acaba, as pessoas adoecerem. Um resfriado, uma gripe ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque eu gerei tanta... Eu coloquei meu corpo ali no limite, né? Eu usei tudo o que precisava. E aí, acabou, ele adoece. Então, é muito importante, sim, a gente parar... uma coisa que me energiza, mesmo que eu estou num dia muito corrido, é música. Então, eu gosto de parar para ouvir, sei lá, vou ouvir uma música de 5 minutos, ou vou parar e cantar. Ah, mas é um tempo perdido? Não, para mim reenergiza, né? E não é só uma impressão, uma sensação, vai me fazer bem. Então, tem momentos que eu estou muito cansada, né? Como a gente já falou sobre isso, eu trabalho com hipnoterapia. Então, tem momentos que eu tiro para ficar 5 minutinhos mesmo, de olhos fechados, pensando em alguma coisa boa, se eu não consigo pensar em alguma coisa boa, respirando, ouvindo uma música. Eu convido a quem está nessa correria tentar fazer isso, como muda. Mas é aquele tempinho ali, coloca uma música calma que você goste, fica só ouvindo de olhos fechados e respirando. Alice, vou perder 5 minutos. Não, você vai ganhar mais do que 5 minutos.
E eu quero encerrar com a frase da Francilene, lá no Ceará, que ela diz: se não der para fazer tudo, faça tudo o que puder. Um abraço para a Francilene, obrigado pela mensagem. E a gente abre espaço para você divulgar nas suas redes, para aquele ouvinte que quiser entrar em contato com você.
Ai, obrigada, e perfeita a fala dela, porque é o resumo, acho que, de tudo que a gente falou. Faça o que dá conta, né? Você não precisa dar conta de tudo. Eu estou nas redes com Alice César, com Z, ponto oficial, e o meu site é alicepsicologa.com.br. E gratidão mais uma vez por esse tempo aqui com vocês. e que o pessoal consiga ter pego pelo menos um pouquinho para que a gente termine o nosso ano de uma forma mais tranquila, mais saudável emocionalmente, e para a gente poder iniciar um 2022 assim fantástico, que seja muito próspero para todos nós. Precisamos, né?
Precisamos. A gente também agradece a Alice por mais um ano de parceria, né? A última entrevista desse ano. Com certeza todas as entrevistas estão no site para o nosso ouvinte ouvir. Essa também para compartilhar com todo mundo, porque o tema de hoje foi como administrar o tempo. A entrevista foi com a psicóloga Alice Santos César. Ela é palestrante, coach também, hipnoterapeuta. Alice, até o ano que vem. E muito obrigado pela sua participação.
Um ótimo ano para todos. Deus abençoe a cada um.
Até. Tchau,
obrigada,
tchau.
Obrigada. Feliz Natal.
Feliz Natal. Tchau, tchau.